boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao nosso podcast. Eu falando um pouco sobre de design para não designers ou pessoas que estão querendo migrar ou querendo conhecer um pouco mais sobre design. Esse podcast está sendo gravado especialmente para a virada científica da César School de 2021. Mas você pode estar em qualquer tempo ou espaço e ouvir esse podcast e será muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Jana Branco, sou professora na César School e designer, e tô com hoje dois convidados incríveis, um convidado Léo Falcão e nossa convidada Pietra. Sejam bem-vindos.
Obrigada, Jana.
Obrigado, bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo certo.
Bom ter vocês por aqui. Gente, o que é que Léo e Pietra têm em comum? De formação inicial, eles não são designers, mas hoje em dia eles estão imersos no mundo de design, de inovação. E aí eu convidei eles hoje para bater um papo sobre como foi essa mudança, como foi esse processo de vamos chamar, transformação, né? O que levou eles a mudar, como hoje em dia eles enxergam o design. Enfim, aí se você está por acaso querendo migrar de área, ou sei lá, curioso apenas, esse podcast é pra você. Quero primeiro que vocês se apresentem. Falem quem são vocês no mundo fantástico do design e fora dele também.
Bom, vou começar. Eu sou a Pietra. Eu sou formada em administração de empresas pela Federal do Rio Grande do Sul. Eu saí da graduação e fiz uma especialização em design centrado no usuário, com ênfase em design de serviço. Eu saí da especialização e fiz um MBA em marketing digital, com ênfase em euromarketing, e eu saí do MBA e comecei um mestrado em design na César School. Eu passei grande parte do meu tempo antes de me tornar designer trabalhando com produtos digitais. Na verdade, eu sempre trabalhei com produtos digitais. Só que eu trabalhei numa perspectiva de gerenciamento de projeto e de PO. Então, eu sempre tive contato com o mundo de design, mas digamos por um outro lado. E eu acabava fazendo a ponte do design, muitas vezes, com outras pessoas dentro da minha equipe, justamente porque eu precisava fazer a cola de todo o processo.
Isso é super interessante porque o design é uma área que está em todos os lugares, né? Então, a gente tem hoje, sei lá, design de interiores, trabalha muito com arquitetura e engenharia, design de serviços, a gente tem design, enfim. Então, Pietra, enquanto uma pessoa que é de administração, trabalhava com design, ela tinha contato com design, mas não no papel de designer ainda, né? Então, se você é de administração e está aqui ouvindo esse podcast, match. Obrigada, Pietra. Léo, fala pra gente. Quem você era,
então,
quem você está sendo?
Quem eu estou sendo, né? Acho que a gente vai somando o que a gente é no decorrer do tempo e gerou um acúmulo aqui, justamente depois do design. Eu sou Léo Falcão, né? Atualmente sou professor também da César School, no curso de design e computação. Minha formação era um pouco longa. Eu comecei comecei trabalhando com comunicação, sou graduado em comunicação, né? Mais especificamente publicidade e propaganda, mas desde 97, mais ou menos, que eu trabalho como roteirista e diretor de peças audiovisuais. Inclusive, dentro do curso, eu já tinha começado a trabalhar nesse sentido, antes de trabalhar em agência, de publicidade e tudo mais. Pouco depois eu saí de agência para trabalhar especificamente com uma coisa que me apaixonou um pouco mais, que é o cinema, e focando mais nessa parte de produção audiovisual, sempre como roteirista e diretor, que tive minha produtora, né? E já no início, quando eu comecei a trabalhar com audiovisuais, eu também comecei a resgatar, na verdade, uma parte de mim que tinha ficado um pouco no caminho, né? Que era um interesse por escrita mesmo, por produção ficcional. E aí comecei a trabalhar com produção cinematográfica na época que ainda não era modinha aqui no Recife, né, nessa formação dessa nova geração de cinema pernambucano, que hoje está bem em evidência. Mas já no início, com esse meu foco mais técnico em roteiro propriamente dito, né, eu fui convidado pelo André Neves, na época, para formar alguns roteiristas de jogos, né, quando estava começando um grupo de estudos em design, né, de jogos lá na Universidade Federal. E a partir daí eu comecei a estreitar meus laços assim, com design e a ter uma percepção mais de projeto do roteiro cinematográfico. E aí eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em design lá pela Federal. E desde então diversifiquei um pouquinho minha atuação de roteiros de peças audiovisuais e direção de peças audiovisuais para um campo mais amplo, né? Tanto de game design quanto do que eu chamo hoje de design de conteúdo, que trabalha com narrativas contemporâneas e experiências baseadas em narrativa, transmídia, mídias pervasivas e uma concepção um pouco mais ampla aí de aplicar essa experiência narrativa, né, usando aí o design thinking e usando aí algumas coisas mais específicas de projeto. Acho que basicamente é isso.
Maravilha, Léo. Eu sou... Nessa desculpa, pessoal, nós temos uma pós-graduação, uma especialização chamada DIPARI, que é Design de Interação para Artefatos Digitais. E nós somos professores dessa especialização e nesse último ano, né, 2021, houve um boom, uma grande quantidade de pessoas da área de comunicação, sejam elas jornalismo ou publicidade, migrando para o design. Então, a última turma que entrou, ela acho que, sem medo, de 70% formada por jornalistas e publicitários. E aí, Léo é um bom exemplo de uma pessoa que já começou esse processo há um tempo atrás. Então, a gente já tem aqui, basicamente, um case, né? Para que os nossos estudantes agora do DIPARI possam até se inspirar e outras pessoas da área de comunicação também entendam novas possibilidades, que você não precisa largar a comunicação, você pode trazer comunicação e agregar outras coisas. Como o Léo disse, né? A nossa vivência, a gente vai agregando, o que a gente é hoje é uma soma do que a gente vem aprendendo e fazendo. Maravilha, então, bem-vindo e bem-vinda. Que bom estar aqui com vocês e bora começar com as perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta, assim, é saber como era a vida de vocês antes do design. Vocês já falaram aí um pouquinho do que vocês faziam e etc, mas assim, me conta mais um pouco como eram as perspectivas de vocês antes do design.
Antes do design, eu trabalhava, sempre trabalhei muito, como eu comentei, na parte de digital. E aí, quando eu entrei para administração de empresas, não necessariamente eu achei que eu ia seguir esse caminho que eu estava. E aí eu estava trabalhando muito em setores relacionados a marketing e ao setor digital das empresas. Eu trabalhei em lugares que se chamava núcleo digital, se chamava o internet, se chamava e-business, coisas muito relacionadas a esse tipo. Então, estava sempre meio entre essa parte do marketing e essa parte de tudo estar no digital. Uma coisa que me encantou já desde o início foi que, diferente daquilo que eu via na administração, o digital me possibilitava ser flexível. É muito mais fácil você pensar numa campanha e fazer um ajuste dessa campanha se você fez ela no formato digital do que você vai lá fazer toda a parte física, a parte gráfica, fazer isso de forma física e aí colocar na rua, porque você ali tem um custo muito mais relacionado com o material que estava sendo gerado, com ter que refazer de novo, com ter que produzir de novo. Então era muito mais tranquilo, eu achava, nossa, é muito mais fácil mexer com essas questões. Aí eu comecei a atuar muito nessa parte digital, justamente trabalhando com esses processos de como é que a gente vai comunicar para as pessoas tudo isso no formato digital. Naquela época não existia nem Facebook, nem Twitter, nem nada. A gente tinha que ter estratégias relacionadas a marketing, a plataforma, tinha que colocar as informações ali, tinha que falar com o público, né? E aí, olhando, desenhar, pensar em sites e em processos, jornadas, que a pessoa pudesse realmente ter um caminho feliz ali que a gente gostaria. Só que uma coisa que me incomodava muito como gerente de projeto era que justamente a gente trabalhava num modelo, na maioria das vezes, sempre é um modelo muito duro. A gente tem um tempo para desenvolver tudo aquilo, e a gente precisa fazer as coisas muito no sentido de temos um escopo e temos que seguir ele até o final. Então isso me incomodava um pouco, porque a parte de ser flexível, a parte de tornar as coisas, não, mas a gente está vendo que é um outro caminho, a gente, no meio desse processo a gente descobriu aqui que tem uma ramificação que vai valer muito mais a pena, a gente não conseguia ter isso. Então isso me incomodava muito. Foi aí que eu conheci o design. E aí, eu conheci o design por pessoas ao meu redor. Até então, o design que eu conhecia, trabalhando em agências de publicidade, trabalhando em empresas que trabalhava design com marketing e tudo, eu tinha muito mais essa visão do vamos produzir algo e colocar para que todo mundo possa ter acesso. E aí, quando surgiu esse outro lado, poder falar do design de uma outra forma, quando surgiu a figura do vamos pensar na pessoa usuária, naquela pessoa que vai consumir aquilo que eu estou fazendo, vamos entender o que, que ele quer, eu disse, nossa, olha só, isso faz sentido. Eu passo a pensar por outros, digamos assim, outros caminhos e eu passo a entregar coisas mais assertivas. Então, a minha mudança, a minha vida antes do design, eu digo que era uma vida bem regrada, assim. Ela tinha todo um ferramental da administração, tinha toda a experiência que a gente tem, porque eu trabalhei com pessoas da área de comunicação, mas a gente estava sempre muito restrito, tinha muitas restrições, muitos obstáculos, assim, e isso me incomodava.
Eu acho que uma... Quero pegar o gancho aí. Acho um gancho ótimo, inclusive. Porque eu acho que essa a coisa do regrada, né, desse instrumental que a gente traz, né, desses outros campos de trabalho, né, eles vêm sendo estabelecidos há muito tempo, né. Comigo também não foi diferente nesse sentido, assim. Comigo eu tinha rotinas, eu tinha um mercado que mais ou menos era conhecido em termos de formas de produção, em termos de formatos a serem entregues e tudo mais. Tinha essa particularidade no início, aí, na virada do século, assim, que a gente estava formatando ainda um modo de produção no Brasil em relação à produção cinematográfica brasileira, e aqui em Pernambuco, sobretudo, né? A gente estava criando alguns mecanismos de fomento, justamente para poder formatar um mercado mais maduro em produção visual, mas por outro lado você tinha o caminho das pedras, você entendia o que era uma rotina criativa, por exemplo, num roteiro cinematográfico. Você sabe que você vai ter que começar com um argumento, depois você vai fazer uma escaleta, depois você vai formatar o roteiro propriamente dito com todos os seus componentes, todos os seus elementos. Acho que minha vida era um pouco essa. Eu trabalhei em agência um tempo, depois trabalhei como diretor freelancer, como roteirista e diretor freelancer, sobretudo iniciando em projetos publicitários. E depois eu formei minha própria produtora, por não estar muito satisfeito com alguns modos de produção que eram desenrolados na época, né? E aí estava querendo realmente imprimir um outro tipo de priorização, digamos assim, de elementos de produção, de critérios de produção. E depois, de um certo ponto, quando a gente começou com essa parte de produção de conteúdo, né, descolando-se um pouco do mercado publicitário, a gente também começou a entender a formatação de projetos culturais. E aí foi quando, né, com essa ideia de projeto, né, eu fui fazendo algumas convergências mais técnicas. Eu já tinha começado a fornecer fazer alguns serviços para empresas de games no Porto Digital, serviços de revisão de narrativas e tudo mais. E eu comecei a pensar em modos de produção, né, de criação, mais específicos para alguns formatos mais abertos mesmo, não tão regrados, digamos assim, como os roteiros são e como tem que ser, né? E aí eu acho que foi justamente quando eu comecei a entender que a criação narrativa e as possibilidades da narrativa contemporânea se abriam justamente a partir dessa ideia de trabalhar cada história como uma experiência, né? E como uma experiência não necessariamente agregada a um dispositivo, a um suporte já estabelecido. E aí veio essa ideia do design de conteúdo, né? De pensar de uma forma um pouco mais aberta, de criar de repente formatos e de criar experiências de consumo de histórias que escapavam um pouco a esses formatos mais tradicionais que estão relacionados aí com essas práticas que a Petra citou. Eu acho que o design ele vem justamente para quebrar um pouco essas fronteiras, né, desses modos de fazer, né, e pensar justamente a experiência, cada experiência, como única mesmo.
Aí, se eu puder complementar o Léo, eu acho que é justamente isso. O design ele nos abriu portas, né? Abriu janelas e abriu portas. E aí, quando você descobre que fazer as coisas com design pode, de forma colaborativa, fazendo experimentações constantes e tendo empatia, nossa, parece que realmente você abre uma estrada. Não é mais uma janela ou uma porta. São modos de enxergar as coisas na sua frente que fazem com que dê aquele clique e diga assim, nossa, faz sentido, sabe? Isso nos ajuda justamente a sair daquele modelo de caixinha, então, e a pensar além. E aí eu digo que por isso que eu me apaixonei pelo design, porque ele me proporcionou, cada vez mais trabalhando de forma colaborativa, eu cresci o meu repertório, eu cresci tudo o que eu estava aprendendo, toda a minha bagagem, isso foi evoluindo de uma forma que, se eu olhar para trás hoje, o caminho que eu percorri, o que eu já aprendi, o que eu já desenvolvi, quanto que eu já compartilhei, nossa, eu digo, uau, essa jornada valeu muito a pena.
Maravilha entender um pouco dessa perspectiva de vocês em relação de como era antes do design e como a coisa tá, como vocês enxergam hoje em dia, né? Eu estava dando aula ontem para um grupo de engenheiros mecânicos e elétricos e uma pessoa falou assim: mas Janaína, como é que eu faço para... Eu sou engenheiro, penso no modo muito cartesiano. Como é que eu faço para colocar o design na minha vida? Eu digo, primeiro, enxergar como se o design fosse uma forma de pensar. Muito mais do que, de fato, uma área. Ele é uma área, tá? Não tô dizendo que ele não é uma área. Mas é começar enxergando que ele é uma forma de pensar. Tentar trazer esse DNA do design para dentro da sua, dos seus processos de engenharia, sabe? Então, foi um pouco isso que Pietra falou. E quando você começa a implementar algumas coisas de DNA de design no seu dia a dia, nas suas coisas do seu trabalho mesmo, mesmo que não seja na área de design especificamente, as coisas começam a ser mais colaborativas, mais participativas, mas você traz a experimentação como um cerne da coisa, você começa a validar mais processos, então tem uma viradinha de chave, né, nesse aspecto. E aí, a próxima pergunta é assim, eu quero saber quando é e como vocês sentiram esse interesse pelo design. O que foi que despertou em vocês nessa vontade de, vou atrás do design?
Eu estava cercada de pessoas que falavam sobre design. E aí, cada vez que se falava um termo novo, que se falava um conceito diferente, eu ia pesquisar, eu ia tentar entender o que era aquilo, e eu ia conversar com essas pessoas. Então, experimentar por si só. Então, quando eu entendo o que é experimentação dentro do design, parece que faz muito mais sentido do que só a palavra ou o conceito de experimentação. Colaboração. Quando a gente trabalha junto, quando a gente entende que cada um vai contribuir com a sua bagagem, quando a gente entende que as discussões, elas são muito mais ricas quando a gente troca experiências e troca opiniões, e não só eu acho assim, era assim e acabou. E aí, quando a gente descobre a empatia, quando a gente descobre a alteridade, quando a gente está sempre dizendo assim, o que eu estou fazendo não é só para mim. Eu posso ser o usuário? Posso, mas não vai ser só para mim, vai ser para N outras pessoas. Como é que eu faço que todo mundo tenha a melhor experiência possível dentro desse contexto? Aí eu comecei a pesquisar um pouco, a descobrir. Quando eu estava saindo da faculdade de administração, eu queria muito continuar estudando, e eu disse, bom, eu já sei uma coisa que eu não vou querer fazer, eu não quero fazer algo relacionado à minha faculdade atual, eu quero abrir um pouco a minha cabeça, eu quero expandir um pouco. E surgiu a oportunidade de fazer uma pós em design. Só que aonde eu fui fazer tinham duas ramificações, design de interação e design de serviço. E eu olhei justamente a ementa das disciplinas e eu entendi que o design de serviço combinava muito com a administração, que ele tinha um match perfeito, assim, que muita da bagagem que eu tive ao longo da faculdade de administração, eu poderia usar e abusar no design. E aí, quando a gente entra e descobre que o design, ele é composto por ferramentas de inúmeras áreas, inclusive ferramentas da própria administração, a gente começa a dizer, uau, olha que legal, eu só estou, de certa forma, estruturando o meu processo. O design ajuda a estruturar as coisas e ele te diz o porquê. Não é simplesmente estou fazendo tal coisa, ele te diz o porquê você está fazendo, possibilidades que vão surgir daquilo, qual é aquele momento dentro do projeto, por exemplo. É um momento onde eu tenho que fazer escolhas, é um momento onde eu posso viajar na maionese, que tudo é possível, para que depois eu meio que coloque um filtro aí, comece a decidir coisas que valham a pena. Então, ir para o design foi muito tranquilo nesse sentido, tanto que eu saí da parte de gerenciamento de projetos e passei a atuar mais como PO. E aí, quando eu atuei mais como PO, eu tenho certeza absoluta que eu pratiquei design. E sem saber, porque eu ainda não tinha todos os conceitos, eu não tinha todo o conhecimento necessário. E aí foi mais tranquilo, porque depois que eu terminei a especialização, depois que eu entrei nesse mundo do estudo do design, eu disse, ok, agora eu acho que eu quero algo relacionado mais a design. E aí comecei a procurar para ver como é que eu conseguia entrar nesse mundo, porque afinal eu tinha uma experiência, mas não necessariamente essa experiência em design, ela era comprovada como designer, mas eu fazia coisas ao longo do processo, eu pensava de uma forma de estar pensando design, e eu precisava agora aplicar isso.
É bem curioso, porque o design estrutura, né, como a Pietra falou, eu me identifiquei muito com essa descrição da experiência dela, porque você termina descobrindo que escrever um roteiro para cinema já é meio que um ato de design, porque você está usando da escrita, na verdade, para estruturar um outro tipo de artefato que não é o texto. Então, no fim das contas, a gente está pensando no projeto, a gente está pensando na última instância, na experiência, né, de quem vai estar vendo o filme. Então, eu me descobri também fazendo design, depois que eu entendi o que era design, a partir de estudos mais específicos, né? E aí você começa justamente isso como Pietra falou, você começa a estruturar o teu pensamento, o teu conhecimento, sabendo justamente desses pontos de diálogo, né, com as outras áreas, com os outros campos de atuação mesmo, assim.
Muito bom. E aí quando a gente passa por essa imersão no design, né, independente da área inicial da gente de formação, muitas coisas mudam, né? Muda um pouco como a gente enxerga processos, como a gente enxerga o fazer criativo, enfim. E aí, porque é uma viradinha de chave, a gente não pode negar que, não, ficou tudo como era antes. Não, a gente fez um mergulho, né? E ninguém sai diferente de um mergulho. E aí eu queria saber de vocês que tipo de novas perspectivas e oportunidades o design trouxe. O que o design trouxe para vocês? Vocês fizeram lá só o curso de vocês de design, sei lá, pós, mestrado, doutorado de design e pronto? Ou ele trouxe de verdade algumas perspectivas diferentes e oportunidades novas para vocês?
Acho que de novas oportunidades, sim. Eu acho que é um pouco isso que eu venho trabalhando para além de meu trabalho em cinema e como roteirista e diretor e também como professor da área, né, de diversas áreas, de diversas disciplinas relacionadas à narrativa, é justamente esse conceito de design de conteúdo, de pensar em experiências que possam advir de histórias ou de histórias que podem ser contadas por novas configurações de suporte de dispositivo, né? Seja por transmídia, seja por mídias pervasivas e tudo mais. Abriu esse campo, abriu a perspectiva de trabalhar com um laboratório de histórias interativas, que é algo que eu venho gestando já há um tempo, de uma empresa que eu já tive justamente para trabalhar com esse conceito de design de conteúdo, de estar em contato com outras pessoas que também trabalham nessas fronteiras de inovação, de confluência de diversas áreas, diversas experiências, né, trazendo, seja na prática de game design, seja na prática de narrativas, de criação narrativa mesmo, como uma diversificação da experiência mesmo. Então, assim, para mim mudou muito, muito a perspectiva nesse horizonte, né, nesses possíveis horizontes de trabalho e de atuação cultural e artística mesmo, criativa, como tu falou, né? Acho que isso abriu muito, justamente para estruturar melhor esse pensamento e por talvez ajudar a gente um pouco a se encontrar, né, todas aquelas inquietações criativas que a gente termina tendo, toda às vezes uma configuração de uma experiência que não está registrada ainda e que de repente tu acha que é estranho, tu não consegue entender muito bem o que está na tua cabeça e de repente tu entende que tu pode criar e materializar aquilo de alguma forma. Então, acho que o design ele abre um pouco essas perspectivas, né? E também em termos de oportunidade, né? Hoje, nessa perspectiva do laboratório de narrativas, a gente tem um campo muito, muito grande de atuação em diversas áreas, inclusive, né? Para diversos projetos diferentes, né? Que vão desde configuração de artefatos digitais, interfaces, experiências de realidade alternada, a soluções mais imediatas para problemas práticos, problemas de usabilidade, enfim. Tudo isso abre bastante, né, na perspectiva de utilizar a narrativa em conjunto com o design. Que aí, no fim das contas, a gente está pensando nas experiências que a gente vai criando no decorrer da vida mesmo.
Bom, Jana, você vai ter que botar uma trilha sonora Maravigold aqui, porque a minha resposta para você é assim: o design mudou a minha vida.
Pode deixar.
Design mudou a minha vida. Olha, eu mudei de profissão, eu me tornei professora, eu me mudei de cidade. Então, não existe assim como não entender que o design me trouxe oportunidades maravilhosas. Eu já trabalhei com vários projetos de vários segmentos por aí. Já trabalhei desde energia até área financeira, até questões mais relacionadas a planejamento estratégico. Então, do tipo, é uma diversidade, é uma possibilidade de você conhecer mundos novos e atuar nesse mundo com esse pensamento. E aí eu não preciso. O que, que eu tenho? O que, que a gente carrega com a gente? É um ferramental para que a gente possa aplicar dependendo da necessidade do projeto que a gente tem. E esse ferramental vai vir da onde? Vai vir dos livros, vai vir da leitura, vai vir da troca de informações, vai vir do vamos tentar adaptar isso aqui, vamos fazer isso dessa forma. Então, para mim, o design foi uma oportunidade assim, ó, que deu uma guinada. Realmente mudou todo o foco que eu tinha. Não esperava, realmente. Se a gente fosse parar para pensar lá, quando eu estava fazendo administração de empresas, eu não esperava que eu estaria hoje aqui, sendo uma designer no César, sendo professora da César School, trabalhando e estudando com design e adorando, assim, me apaixonando cada vez mais.
Que bom, porque assim, né, tem pessoas que fazem essa imersão no design que descobrem que não é isso que elas estavam procurando, né? Não é isso que elas estavam pensando, não é esse o propósito do momento da vida delas e é isso, enfim, tudo certo. Mas fico bem feliz em saber que vocês embarcaram nessa e estão embarcados ainda, né? E que estão curtindo, e que Pietra mudou a vida positivamente, coisa boa, e que Léo tá descobrindo todo dia novas coisas e agregando no fazer dele, no fazer e no pensar, né? Isso é bem importante. Massa, que massa. Fico feliz e fico muito feliz em ter vocês como colegas de profissão, como amigos designers, como, enfim, pessoas que a gente pode sentar, tomar uma cerveja assim que passar a pandemia e falar sobre design. E, enfim, que massa, que massa. E aí, lembrando todo mundo que a gente tá gravando isso aqui em outubro de 2021 e que mês que vem é o mês do design, né? A gente comemora o dia do design. Então, eu aceito o presente, tá certo? Fiquem à vontade para mandar Pix, voucher, presente. Só é mandar e-mail para mim e a gente combina. Massa, vamos lá. Para a gente finalizar, é uma pena a gente estar acabando já. O papo tá super incrível. Mas para finalizar, eu queria pedir para vocês que vocês dessem dicas, conselhos, sugestões para essas pessoas que estão ouvindo e que estão pensando em migrar ou que demonstram algum interesse e curiosidade pelo design e querem descobrir um pouco mais sobre esse universo. O que elas podem fazer para se integrar mais, enfim, para começar a fazer esse contato, criar esse relacionamento sério com o design, né?
Olha, Eu acho que a primeira coisa é ler sobre. A partir do momento que você começa a ler sobre design, você começa a estudar. E é aquela questão, você está lendo um texto que está surgindo palavras diferentes, conceitos diferentes, que você é o que eu chamo de ramificação. Aquilo vai te levar para um outro caminho. Num único texto sobre design, você vai ter N outras possibilidades de poder se aprofundar mais. Então, ler e aprender sobre design já ajuda nesse início. E aí você vai ficar curioso para que realmente você vá indo mais a fundo em determinadas ramificações, em determinadas partes do design, que vai ser daqui a pouco aquele o seu foco. Fora isso, conversar, trocar figurinhas com as pessoas da área, e aí realmente também o pessoal de design é um pessoal muito aberto a isso. O que tem de mentoria por aí, o que tem de conteúdo rolando, o que tem de grupos sobre falando de design, produzindo conteúdo, é fundamental. E assim que a gente conseguir voltar todo mundo para o presencial, participar de eventos na área, porque esses eventos também te ajudam a conhecer o pessoal de design, então networking é fundamental, mas também você continua estudando e aprendendo. Cada vez que a gente ia a um evento de design lá, quando antes da pandemia, a gente saía de lá com, nossa, cabeça, uau, vamos discutir sobre, vamos falar, vamos colocar isso em prática, vamos mexer aqui, vamos adaptar. Então, o processo de querer design significa você ir atrás de leitura, conteúdo, pessoas e poder falar sobre. Não faça, não seja tipo assim uma pessoa que queira fazer design sozinha, aprender design sozinha, porque o design ele precisa ser compartilhado, vai ficar muito mais fácil, muito mais gostoso.
É, eu acho que o que podia acrescentar, basicamente, eu acho que no fim das contas é também tudo ajuda nessa questão de atitude mesmo, de manter a mente aberta, de manter certos princípios que Pietra, que Jana já pontuaram aqui também, esses princípios de empatia mesmo, e de pensar nessa experiência que a gente está propondo, né, nas mais diversas áreas, enfim, nos mais diversos campos de atuação. Acho que mantendo essa atitude, a leitura e as conversas, né, com o pessoal da área, com participação, né, de experiências, de cursos, de eventos diversos, assim, tudo fica mais rápido de assimilar. Acho que é isso mesmo.
Se eu puder complementar também, eu entendo que também não foca só no design. Não dá para dizer assim, vou esquecer o mundo e vai ser só design a partir de agora. Não. O design, ele traz justamente outras disciplinas e outras ferramentas. Ele se apodera disso e ele transforma isso no contexto do design. Então, não para só no design. Você precisa entender um pouco mais de psicologia, ter aquela curiosidade sobre administração, falar sobre ciência da computação, matemática, antropologia. Tem tanta área dentro do design. Eu consigo enxergar tantos conceitos e tantas ferramentas de outras áreas dentro do design que não dá para dizer que o foco é só o design. Na verdade, o design é o agregador de tudo isso. Então, não se prenda só ao design. Tente entender, inclusive, o que são esses conceitos e ferramentas dentro dessas outras disciplinas e ver essa adaptação para esse pensamento do design. Aí tudo vai fazer sentido.
Sensacional. O design, como a gente comentou, né, ele dialoga, ele é multidisciplinar, ele não trabalha só, nunca trabalha só. Então, é muito importante a gente estar sempre passeando, né, por várias coisas, vários lugares. Eu acho que uma pessoa que está descobrindo design, que traz bastante esse DNA de design, ela é uma pessoa curiosa, antes de mais nada, né? Então, ser curioso é isso, é a gente passear por diversos lugares, é conversar com pessoas diversas, é ler coisas diversas e não ficar só em uma coisa só. E aí, gente, eu tenho só um momento agora do jabá, né? Na SES School, eu convido vocês a seguirem o nosso Instagram, que a Pietra até comentou sobre eventos e etc. sobre design. Nós temos um evento que é o Viva Design. Ele acontece duas vezes por ano, duas ou três vezes por ano. É super interessante. E temos outros tantos eventos, webinars, lives, etc. E no presencial, vamos voltar a ter, se tudo der certo. A gente tem um Colabora, que é um grande evento de design que acontece sempre em novembro. Então segue a página César School no Instagram, é César School, só isso, e fica de olho sempre dessas oportunidades. Nós temos também alguns cursos na César School de design, que também a gente recebe muita gente migrando. Então, por exemplo, o nosso mestrado profissional em design, ele tem mais gente que não é da área de design do que pessoas da área de design de fato. Pietra é uma das nossas estudantes do mestrado, enfim, é um mestrado super interessante, que tem uma matriz curricular muito diversa, onde passeia por várias áreas do design, por vários pontos e várias discussões do design. Nós temos também a especialização que eu já havia falado antes, que é o de PAD, que é uma especialização também que passeia por diversos momentos, áreas e experimenta várias coisas de design. E temos cursos curtos, né? Então, a gente tem um curso de UX Agile, tem outro curso de introdução, temos cursos de introdução à tecnologia e inovação também. Então, fiquem à vontade, entrem no nosso site. Nosso site é cesa.school, é só isso. Fiquem à vontade, vão lá, mandem e-mail para a gente, contato@cesa.school. Diz, eu estou afim de conhecer um pouco mais sobre design, ou eu quero saber um pouco mais sobre os cursos de vocês, sobre as possibilidades de vocês, enfim. E aí eu queria saber se Pietra pode falar um pouquinho para a gente do mestrado. O que é que ela acha do mestrado? Ela, enquanto estudante, melhor do que eu para falar, né? Ela é nosso usuário.
Bom, eu tô naquela fase, eu fiz o mestrado, comecei o mestrado nesse tempo pandêmico, então eu tive todas as minhas aulas no formato remoto, e as aulas acabaram já, e agora eu tô naquela fase da dissertação, né? Eu preciso qualificar logo, logo, então eu tô naquela fase do vamos escrever. Mas, justamente...
delícia!
Justamente para essa fase agora ser tranquila, toda a base que a gente teve antes do processo, né? Todas as aulas, todas as dinâmicas, todos os trabalhos que a gente precisou fazer foram fundamentais. O engraçado, Jana, é que justamente na minha turma a gente tinha só duas pessoas designers. Todo o resto, acho que era uma turma de 22, 23 alunos. Todo o resto da galera veio de outras áreas completamente diferentes. E foi muito legal essa troca. Foi muito show de bola a gente poder dar essa perspectiva do design para eles e eles poderem trazer a perspectiva das áreas deles. O pessoal da área judiciária, o pessoal da área de educação, tinha professores, tinha pessoal de pesquisa. Então, a gente conseguiu fazer uma troca muito legal nesse sentido. E aí, a gente fez também projetos reais. O mais legal disso tudo é que a gente coloca a mão na massa, a gente trabalha o design dentro do mestrado profissional em design, colocando a mão na massa através de uma disciplina chamada estúdio. E é muito show de bola, porque a gente vivencia aquilo. A gente literalmente faz o processo de design dentro de uma perspectiva de ter um desafio e de encontrar uma solução para ele. Então eu super recomendo. Sou suspeita para falar.
Olha aí, que maravilha! Então, gente, siga já! Follow us! Agora a gente vai finalizando o nosso episódio. Léo, Pietra, muitíssimo obrigada! Foi incrível bater esse papo com vocês. Espero que tenham curtido bater esse papo também para o podcast. Espero que tenham curtido essa experiência, esse formato. Espero que quem tá aí do outro lado ouvindo também tenha curtido. Tem que ser bom pra todo mundo, né? Tem que ser gostoso pra mim, pra vocês, pra Léo, pra Pietra, pra todo mundo. E é isso, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Abraços virtuais!